Jornal. Câmara dos Deputados. Plenário da Câmara permite doação de medicamentos sem tributação.
Base do governo e oposição divergem sobre propostas para a segurança.
Plenário autoriza gastos com defesa nacional acima dos limites fiscais.
Boa noite. Câmara aprova projeto que autoriza deixar gastos com defesa nacional fora dos limites do arcabouço fiscal. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza o governo federal a excluir esse ano até 3 bilhões de reais do limite de despesas previsto no arcabouço fiscal para gastos em projetos estratégicos de defesa nacional. A exclusão desses recursos dos limites de gastos vai valer por 5 anos. Mas, para 2026, o cálculo leva em conta o total que ficou de fora do arcabouço em 2025. O projeto já tinha sido aprovado pelo Senado e, na Câmara, recebeu parecer favorável do relator, deputado general Pazuello, do PL do Rio de Janeiro. Ele não aceitou a emenda do PT, que previa gastos com o combate a organizações criminosas, também fora do teto do arcabouço fiscal. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, protestou contra a rejeição da emenda.
Eram 500 milhões a mais para o combate às organizações criminosas. Num momento como esse, que a gente tem que ampliar efetivo, tem que ter equipe, tem que ter mobilização, tem que ter uma Polícia Federal com força para a gente desbaratar os esquemas criminosos.
O general Pazuello justificou a rejeição da emenda com o argumento de que o acordo para a aprovação da proposta não previa mais uma exceção. Ele disse que é preciso um plano mais abrangente de combate à criminalidade.
Eu sou totalmente a favor de recursos para a segurança pública. Segurança pública do nosso país hoje é a principal demanda que nós temos. Não é nós falarmos de 500 milhões, 10 milhões, nós precisamos de um outro projeto desse, de mais 5 bilhões, 10 bilhões, o que for necessário para concluirmos os trabalhos que começamos.
De acordo com o relator, investimentos em defesa são essenciais para a soberania nacional. E a base industrial da defesa brasileira, setor que será beneficiado pela exclusão dos investimentos do teto de gastos, reúne 1.140 empresas e representa quase 5% do produto interno bruto. O projeto que autoriza o governo federal a excluir esse ano até 3 bilhões de reais do limite de despesas previsto no arcabouço fiscal para gastos em projetos estratégicos de defesa nacional, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública. Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, critica texto de projeto do governo que atualiza a lei de organizações criminosas. Ele afirma que a proposta, ao introduzir um mecanismo retroativo, diminui penas aplicáveis a membros de facções, favorecendo condenados já presos.
Delegado Paulo Bilinski acusa o governo federal de priorizar eventos internacionais enquanto a segurança pública fica abandonada. Ele pede leis mais rígidas e cobra dos agentes uma atuação baseada no rigor da legislação, com uso da força em casos de legítima defesa.
Jandira Fegari, do PCdoB do Rio de Janeiro, classifica como chacina a operação ocorrida na última semana em comunidades da capital do estado. Ela afirma que a investida policial, além de não acabar com o controle do tráfico local, não atingiu a cadeia de comando do crime.
Jandira Fegari propõe políticas de desenvolvimento e geração de oportunidades para a juventude, em vez de operações que provocam mortes de dezenas de pessoas. Ela apoia o fortalecimento da segurança pública sem abertura de espaço para práticas que comprometam a autonomia do país.
Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, acusa colegas de parlamento de usar a tribuna como palco de espetáculo degradante. Para ele, a segurança pública exige reflexão com o objetivo de suprir a ausência de serviços como educação, saúde, saneamento e formação profissional nas favelas.
Chico Alencar defende o enfrentamento às organizações criminosas com ações de inteligência, investigação e cooperação entre os entes federados. De acordo com o congressista, só assim o Estado vai alcançar a cúpula do crime e suas redes de abastecimento.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, defende a operação policial realizada no Rio de Janeiro, classificando o resultado como um sucesso no combate ao crime organizado. Ele afirma que a ação foi aprovada pela maioria da população e resultou na prisão de mais de 100 criminosos.
No entanto, o deputado lamenta a morte de 4 policiais durante a operação. Coronel Assis parabeniza o governo do Rio de Janeiro pela condução das ações e diz que o Estado precisa reagir com firmeza diante do avanço da criminalidade.
Luiz Lima, do Novo, alerta que o poder público já não exerce presença efetiva no Rio de Janeiro devido à atuação das milícias e do crime organizado. O parlamentar acredita que o combate às facções criminosas deve ser feito com penas mais duras.
Luiz Lima também cobra maior participação do governo federal na proteção das fronteiras e no envio de forças de segurança. Ele reforça que o monopólio da força deve ser do Estado e pede que ONGs e políticos parem de relativizar a violência.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, critica a ação policial ocorrida no Rio de Janeiro e afirma que o Estado foi o responsável pela morte de 4 policiais. O congressista condena ainda o fato de o governo do Estado ter se negado a pedir ajuda do governo federal.
Marcon compara o caso com a operação da Polícia Federal em São Paulo, que prendeu sem nenhuma morte, e elogiou o governo do Pará pela solicitação das Forças Armadas para garantir a segurança durante os dias em que mais de 100 comitivas oficiais estrangeiras participarão da COP30 no estado.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, acusa a esquerda de ligações com facções por não apoiar a CPI do crime organizado e tentar controlar suas atividades. Além disso, ele critica o governo federal por não equiparar o crime organizado ao terrorismo.
Sargento Gonçalves critica o governo federal por ter enviado 8 mil militares para fazer a segurança da COP30 no Pará e ter omitido socorro ao Rio de Janeiro em meio à violência. Congressista condena ainda setores da esquerda que teriam pedido o fim da polícia militar.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, insinua que a extrema-direita necessita de mortes e do medo para conseguir o poder. Por essa razão, para ele, os extremistas são contra a PEC da segurança e a integração com planejamento e verbas dos entes federados no combate ao crime e às milícias.
Ivan Valente questiona as razões pelas quais as forças policiais não permaneceram nos morros cariocas após a ação do dia 28. Ele denomina de manipulador o discurso de equiparação de facções criminosas ao terrorismo e critica os que exigem mais recursos para a segurança, mas impõem a austeridade fiscal.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, critica a postura do governo federal diante do avanço do narcotráfico. Para ele, o enfrentamento às facções criminosas passa pela aprovação de proposta que transforma esses grupos em organizações terroristas.
Delegado Marcelo Freitas afirma que a reação policial em confrontos armados é legítima e que grupos que utilizam artefatos explosivos, drones e armas pesadas devem ser enquadrados como organizações paramilitares.
E o do Rocha, do MDB, elogia a política de segurança pública coordenada pelo governo do Maranhão. De acordo com o parlamentar, o executivo local tem atuado com planejamento e firmeza contra o crime organizado, com a entrega de novas viaturas e a promoção de mais 4 mil PMs.
E o do Rocha destaca ainda a modernização de delegacias, o aumento das patrulhas Maria da Penha e a criação de um centro de inteligência com uso de inteligência artificial. Ele afirma que as ações do governo estadual resultaram na prisão de líderes de facções e na apreensão de recursos ilícitos.
Comissões. Base do governo e oposição divergem sobre PEC da segurança pública. A repórter Maria Neves acompanhou o debate sobre a proposta.
Em debate sobre a proposta de emenda à Constituição que concede ao governo federal poder para coordenar a política de segurança pública do país, o relator, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, disse ser favorável à integração das forças de segurança, mas sem um comando único. Na opinião do relator, transferir a coordenação da segurança pública para o governo central é inconstitucional por retirar a autonomia dos estados.
Eu tenho uma divergência de fundo, que eu entendo que a gente vive numa federação, que o federalismo é uma cláusula pétrea, que não pode ser alterado, que a independência dos estados e a autonomia dos estados, melhor dizendo, é algo que está consagrado na Constituição Federal e, portanto, mexer na autonomia dos estados é uma coisa absolutamente inconstitucional.
Mendonça Filho afirmou ainda que, na prática, 80% do financiamento da segurança vem dos estados, cerca de 150 bilhões de reais. O diretor diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, relatou que atualmente o órgão já tem acordos de atuação conjunta com os 27 estados da federação e garantiu que as forças integradas de combate ao crime, iniciadas no atual governo, funcionam muito bem. Segundo relatou, no ano passado as ações integradas apreenderam 6 bilhões e 900 milhões de reais do crime organizado, enquanto em 2022, antes da cooperação, as apreensões teriam ficado em 700 milhões de reais. O deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, sugeriu ao relator incluir na proposta formas mais eficazes de confiscar o dinheiro do crime para ser reinvestido no sistema de segurança pública. O relator Mendonça Filho adiantou que não só vai incluir na medida um dispositivo para tornar o perdimento de bens de facções mais ágil e efetivo, mas também tornar a Receita Federal um órgão subsidiário da segurança pública. A operação policial ocorrida no Rio de Janeiro na semana passada, que deixou 121 mortos, entre eles 4 policiais, também causou polêmica entre os participantes do debate. Alencar Santana comparou a ação no Rio à operação realizada em São Paulo, que chegou aos operadores financeiros de uma facção criminosa com ações de inteligência e sem nenhuma violência.
Nós temos que decidir qual política de segurança a gente quer para o Brasil. Se é uma guerra aberta ou se é uma guerra que vai procurar a eficácia do resultado. Prisões, pegar o dinheiro dessas quadrilhas, desses grupos, das facções. Facções que nós temos que combater com a maior força possível.
A proposta de emenda à Constituição em análise na Câmara, além de determinar que compete ao governo federal legislar sobre segurança pública e coordenar o sistema, prevê a atuação integrada de todas as forças de segurança. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Meio Ambiente.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, comemora a redução de 50% do desmatamento na Amazônia e a queda da devastação do Cerrado na atual gestão federal. Ele afirma que os resultados confirmam o papel estratégico do Brasil na agenda climática global.
Rodrigo Hollenberg destaca também a redução de 17% nas emissões de gases de efeito estufa. Em sua avaliação, o país reúne, além de biodiversidade, uma matriz energética limpa e uma agricultura sustentável, com tecnologias que integram lavoura, pecuária e floresta.
Fausto Júnior, do União do Amazonas, critica a atuação do Ibama na região amazônica, alegando que produtores rurais e famílias da agricultura familiar são tratados como criminosos. O deputado afirma que propriedades são destruídas sob a justificativa de combate ao garimpo.
Para Fausto Júnior, a ausência de regularização fundiária impede o trabalho legalizado na região. Ele pede políticas públicas que conciliem preservação com desenvolvimento social e cita o asfaltamento da BR-319 como estratégico para garantir mobilidade e dignidade aos moradores da Amazônia.
Desenvolvimento Regional.
General Girão do PL acusa o governo do Rio Grande do Norte e o Executivo Federal de abandonar o Estado em áreas essenciais. O deputado afirma que obras de duplicação de BRs, como a Reta Tabajara, permanecem paradas enquanto trechos menos urgentes recebem prioridade do governo estadual.
General Girão também afirma que o Rio Grande do Norte apresenta um dos piores índices educacionais do país. Ele cobra do governo federal ainda a adoção de medidas mais rigorosas no combate às facções, classificando esses grupos criminosos como terroristas.
O escolto do PT denuncia a situação vivida por famílias do loteamento Marina do Abiaí, em Pitimbu, na Paraíba. Segundo ele, as pessoas estão há meses sem energia elétrica e água após ações da concessionária com apoio de órgãos públicos.
Luiz Couto considera o episódio uma violação à dignidade humana e aos direitos fundamentais. Por isso, o deputado propõe medidas emergenciais para restabelecer os serviços e garantir mediação entre as partes com participação de órgãos públicos e da sociedade civil.
Gilson Daniel do Podemos parabeniza a Prefeitura de Laranja da Terra pelo início das obras de terraplenagem do terreno, onde ficará o campus do Instituto Federal do Espírito Santo. Ele informa que o trabalho conjunto com o governo federal garantiu os recursos ao projeto.
Gilson Daniel também anuncia novas ações em parceria com o governo estadual e a Prefeitura, como o programa Caminhos do Campo e recursos para ampliar o Hospital Municipal. Ele cita ainda a destinação de verbas para o abastecimento de água, saúde, turismo e habitação popular.
Segundo Zé Neto, do PT, a Bahia é o estado brasileiro que mais investe em infraestrutura e desenvolvimento em 2025. No entendimento do deputado, o resultado reflete uma gestão fiscal responsável e a boa qualidade dos gastos públicos.
De acordo com Zé Neto, a capacidade administrativa do estado possibilitou investimentos de mais de 4 bilhões de reais em áreas como saúde e segurança. Para ele, a Bahia se tornou exemplo nacional de aplicação responsável dos recursos públicos.
Paulo Magalhães, do PSD, sustenta que a Bahia vive um momento de prosperidade, tendo superado São Paulo em investimentos públicos. Ele ressalta avanços na saúde, educação, infraestrutura e eletrificação.
Paulo Magalhães elogia a eficiência da gestão estadual e sua sintonia com o governo federal. O congressista expressa seu orgulho e seu desejo em continuar colaborando com a trajetória de sucesso da Bahia.
Trabalho.
Comgás do PT do Rio Grande do Sul defende a redução da jornada de trabalho, afirmando que a medida trará mais dignidade, saúde e convivência familiar aos trabalhadores. Ele critica a atual escala 6x1, que, segundo ele, provoca exaustão e afasta pais e mães da vida doméstica.
O deputado lembra que a proposta conta com o apoio do governo federal e de centrais sindicais. Comgás pede que o Brasil siga o exemplo de outros países que já reduziram a jornada, argumentando que a medida aumenta a produtividade e a qualidade de vida dos trabalhadores.
Saúde.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, destaca a importância da campanha Novembro Azul e da prevenção ao câncer de próstata. O deputado afirma que o diagnóstico precoce salva vidas e defende políticas públicas permanentes de saúde voltadas aos homens.
Charles Fernandes elogia os avanços na rede pública local, citando a construção de policlínicas e hospitais regionais que ampliam o acesso a exames e tratamentos. Para ele, campanhas como o Novembro Azul devem ir além do simbolismo e garantir atendimento efetivo à população.
Votação.
Câmara aprova projeto que permite doação de medicamentos sem pagamento de impostos para o governo e hospitais filantrópicos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas concluíram a aprovação de projeto que incentiva laboratórios e indústria farmacêutica a doarem medicamentos para órgãos públicos do governo federal, estados e municípios, bem como para entidades de utilidade pública, como hospitais filantrópicos e a Cruz Vermelha. O projeto tinha sido aprovado pela Câmara em 2023 e depois disso foi alterado pelo Senado. O texto original aprovado pelos deputados previa que as doações seriam feitas para o governo federal, estados, municípios, entidades beneficentes, Santas Casas e a Cruz Vermelha. O projeto torna esses medicamentos doados isentos de três tributos federais, o PIS/PASEP, a COFINS e o IPI, e só permite a doação de medicamentos com prazo de validade de, no mínimo, 6 meses. O objetivo da proposta é evitar que a indústria farmacêutica incinere milhares de toneladas de remédios com pelo menos alguns meses de validade. O relator do projeto, o deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará, disse que a medida é importante porque hoje os laboratórios e indústrias de medicamentos preferem incinerar os produtos no lugar de doar, por conta dos impostos que incidem sobre a doação.
Todos os laboratórios farmacêuticos do Brasil que têm estoque de medicamento e com a validade no mínimo de 1 ano ainda a se vencer, que eles possam doar esses medicamentos.
Projeto que incentiva laboratórios e indústria farmacêutica a doarem medicamentos para o governo federal, estados, municípios, entidades beneficentes, Santas Casas e Cruz Vermelha, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Previdência.
Projeto de autoria de Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, proíbe os estados e o Distrito Federal de aplicar a contribuição dos militares inativos e pensionistas prevista na reforma da Previdência sem que seja assegurada a integralidade e a paridade com o salário da ativa.
poderemos trazer justiça aos militares estaduais, policiais e bombeiros, que foram bastante prejudicados com a reforma da Previdência. É muito importante que esse projeto seja aprovado para trazer essa justiça social aos policiais e bombeiros militares que deram tanto da sua vida para a sociedade das 27 federações, em especial lá da minha querida Paraíba.
Cabo Gilberto Silva explica que o projeto garante que os militares inativos e pensionistas só contribuam sobre o valor que exceder o teto do INSS. Ele pede apoio da sociedade e dos colegas para aprovar a medida, que considera um reconhecimento à dedicação desses profissionais.
Ricardo Maia, do MDB da Bahia, ressalta que as investigações da CPMI do INSS revelaram fraudes em cadastros de pescadores. Segundo ele, o esquema criminoso envolvia associações que cadastravam falsos pescadores para desviar recursos públicos.
De acordo com Ricardo Maia, a prisão de articuladores e os desvios demonstra o avanço das apurações. Ele espera que a CPMI, juntamente com a CGU e a Polícia Federal, identifique todos os responsáveis e recupere os valores desviados.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Muito boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.